Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions.
jovempan.com.br.
Pet na Pan com Alexandre Rossi, ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
Olá, começa agora para todo o Brasil mais um programa Pet na Pan, trazendo dicas e informações para te ajudar a cuidar bem dos seus bichinhos de estimação. E no programa de hoje nós vamos falar sobre os direitos dos animais e o que pode ser feito para denunciar maus tratos, além de falar sobre a campanha de vacinação antirrábica no estado de São Paulo. Então, não saia daí, porque o Pet na Pan está no ar.
Pet na Pan.
O Pet na Pan procurou entender melhor sobre um assunto pouco divulgado hoje em dia. Você sabia que qualquer tutor pode providenciar o registro de guarda do seu bichinho de estimação? Confira a reportagem.
Já pensou em registrar o pet em cartório? Pode parecer algo estranho, mas o serviço está se tornando mais comum do que aparenta em todo o país. Um simples gesto de carinho que faz toda a diferença na vida do bichinho de estimação. Funciona da mesma forma que o registro de patrimônio móvel. A tabeliã do 6º Ofício de Registro de Títulos e Documentos do Rio de Janeiro, Sônia Andrade, ressalta a importância deste ato.
Esse registro não é um registro obrigatório, ele é um registro facultativo. Mas ele visa, acima de tudo, a proteção do animal, né? Proteção em que sentido? Porque você, às vezes, tem um bicho, você mora com uma determinada pessoa, há uma separação, e aí essa separação envolve litígio em relação a esse animal. Se você determina de quem é a guarda, isso não chega nem ir ao judiciário para se discutir, porque o documento já estabelece com quem vai ficar a guarda do bichinho.
Além da briga pela guarda do animal em uma possível separação, outro exemplo relevante é a questão do transporte do pet em viagens aéreas. Com a recorrente confusão na hora de enviar as malas, os animais também podem se tornar vítimas da bagunça dos aeroportos. E se houver a troca do bichinho, como provar que o animal é do tutor de fato? Argumentos nessa hora podem não ser suficientes. Normalmente, as empresas de aviação dizem que a pessoa está carregando o animal de estimação, mas elas acabam não descrevendo o pet. Ao providenciar o registro em qualquer cartório de registro de títulos e documentos que esteja vinculado a esse serviço, o dono não terá dor de cabeça para comprovar que o animal é dele. Sônia Andrade, tabeliando o 6º Ofício de Registro de Títulos e Documentos do Rio de Janeiro, ainda destaca o trabalho de política pública exercido pelos oficiais.
A partir do momento que você cria um banco de dados a nível nacional, onde você tem a descrição do animal, você tem quem é a pessoa que vai fazer a guarda, que tem a guarda do animal, você começa a criar um banco de dados. E em cima desse banco de dados você pode criar políticas públicas voltadas para animais.
O registro é composto pelo nome do animal, a raça, a descrição do chip, caso o bichinho tenha, a presença de alguma doença que possa singularizar o animal, sinais na pele, além da foto. Por meio da Central Nacional de Registros, a RDT, o tutor poderá fazer o cadastro online. Após o primeiro contato, a central vai direcionar o registro para a cidade mais próxima de onde está o animal. A tabeliã do 6º Ofício de Registro de Títulos e Documentos do Rio de Janeiro, Sônia Andrade, finaliza defendendo a prova de amor que o registro representa.
Às vezes as pessoas pensam que isso é uma besteira para quem não gosta de bicho. Mas quem gosta de bicho, porque eu tenho duas cachorras, as minhas duas cachorras estão registradas, porque quem gosta de bicho, eu acho que acima de tudo tem que fazer esse registro objetivando provar o amor, provar a posse desse animal, para que amanhã ou depois, se você precisar discutir, você tem como fazer a prova de que realmente esse animal é seu.
Sem nenhum tipo de apoio, os cartórios realizam movimentos de conscientização a nível nacional para atentar à importância do serviço.
Ah, que legal. Aos poucos a gente vai vendo, né, que os animais de estimação cada vez são mais considerados, ou melhor, cada vez são menos considerados só objetos. Aqui ainda entra como um bem semovente, um bem móvel, né? Agora, se a gente reparar na fala da tabelian Sônia, a gente vê que toda hora ela está falando guarda, guarda do animal e não posse. Isso é muito importante porque a gente não deveria poder, na verdade, a gente não pode fazer o que a gente quiser com o nosso animal de estimação. Então, ele não é como um objeto que você pode destruir, você pode deixar ele encostado num canto e tudo bem. Você tem vários cuidados que você tem que ter porque os animais são capazes de sofrer e têm os seus direitos.
Pet na Pan, ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
Muita gente acaba desconhecendo ou não tem interesse em saber sobre os direitos dos animais. Algo que é de extrema importância, pois são leis que asseguram o bem-estar do bichinho. Na Declaração Universal dos Direitos dos Animais, está previsto que todo animal tem o mesmo direito à vida e ao respeito e proteção do homem. Assim, o Pet na Pan vai tratar sobre o assunto com a promotora de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, que atua no Grupo Especial de Combate a Crimes Ambientais, doutora Vânia Túlio. Eu queria começar tirando aqui a dúvida de quais são os órgãos governamentais que atuam, né, no direito, em assegurar o direito dos animais.
Então, órgãos do Estado, nós poderíamos pensar nos órgãos administrativos e nos órgãos judiciais. Nos órgãos administrativos, nós vamos ter o IBAMA e as Secretarias de Meio Ambiente, quando se tratar de animais silvestres. Quando for animais domésticos ou domesticados, a atribuição administrativa, então, é das Secretarias de Meio Ambiente e, na esfera federal, do Ministério de Abastecimento, do MAPA. Os órgãos judiciais, então, são as polícias, né? A Polícia Civil, que é o órgão de investigação por excelência, a Polícia Militar, que no estado de São Paulo ela fiscaliza tanto animais domésticos quanto animais silvestres, e na cidade de São Paulo, pelo menos, a Guarda Metropolitana, que tem um batalhão de meio ambiente.
Tá, doutora. Então, por exemplo, dependendo da cidade que eu morar, eu teria que me informar para ver quem que estaria, por exemplo, verificando alguma denúncia de maus-tratos.
Isso. De uma maneira geral, a Polícia Militar Ambiental atua nos crimes todos da 9.605. E entre esses crimes, que é a Lei dos Crimes Ambientais, entre esses crimes estão os crimes contra a fauna, portanto, contra os animais, não é? Também a Polícia Civil, no caso de crime, ela tem o dever de registrar a ocorrência e iniciar a investigação.
Tá, então...
E as prefeituras, os CCZs, ou algumas prefeituras, alguns CCZs, não todos, também fazem essa função de fiscalização. Mas no caso das prefeituras já é um pouco mais difícil que elas façam. Precisaria ter uma lei municipal que obrigasse elas a agirem nesse sentido. Na cidade de São Paulo existe.
Tá. Doutora, muita gente acaba não sabendo como agir diante de alguma coisa que a pessoa percebe que está errado, né? Principalmente em caso de maus tratos de animais, e não sabe exatamente como agir. Então, eu gostaria de caminhar com você um pouquinho dos procedimentos que a gente pode tomar. E assim, a primeira coisa que eu queria saber é se você perceber alguma situação em que a vida do animal está em perigo, né? Então, alguma coisa ali grave que você já observou e que está acontecendo, você precisa fazer uma denúncia primeiro para um policial, por civil, por exemplo, para fazer alguma coisa, ou você pode agir diante ali de um crime que está sendo cometido naquela hora?
Veja, essa questão de estar vendo um crime sendo cometido na hora é uma questão muito pessoal. Às vezes, A pessoa interpreta que é um crime e nem sempre é. Às vezes a pessoa não vê o crime,
sim,
não é? E é, está acontecendo um crime. Então, essa é uma questão delicada. Uma outra questão delicada, mais ainda, se essa pessoa vê um fato que ela imagina seja crime ou que ela interpreta que seja crime, e isso está acontecendo dentro de uma residência,
tá,
não é? Então, no primeiro caso, se ela vê um fato que ela interpreta que seja crime e que está acontecendo na rua, ela, nos dois casos, é recomendável que ela chame a polícia, que ela chame a guarda municipal, que ela vá na delegacia do lado, ou enfim. Se o animal precisar de socorro e que ela não vá correr nenhum risco ao exercer esse socorro, sempre chame um órgão do Estado, seja a prefeitura, seja a guarda municipal, que está sempre rodando pela cidade, seja a polícia militar, que também tem sempre viatura rodando, ou seja, a delegacia mais próxima. Enquanto isso, fotografa, filma, óbvio, desde que isso não represente risco para você, não é? A gente sempre está com o celular na mão, então a foto ou o filme do fato que está acontecendo, ele vai ser utilizado pela polícia como prova, ou ele pode ser utilizado pela polícia como prova de que aquele fato aconteceu. Porque, eventualmente, é uma situação em que o animal foi estancado, a pessoa saiu, foi embora, e quando a polícia chega, só tem o animal ali machucado, entendeu?
Sim,
então, se puder filmar, se puder gravar, sempre é bom também, desde que isso não implique risco pessoal para a pessoa.
Entendi, doutora.
Ou para terceiro.
E se eu precisar consultar alguma lei, aonde que eu encontro esse dever?
O flagrante está na Constituição Federal e os crimes todos em relação aos animais estão na 9.605 de 98, que é a chamada Lei dos Crimes Ambientais, que no estado de São Paulo, ela é, vamos dizer assim, ela é complementada pela resolução número 48 da Secretaria do Meio Ambiente. Então, a resolução SMA 48 trata das sanções administrativas contra o meio ambiente. Dentre essas sanções administrativas contra o meio ambiente estão aqueles atos praticados contra os animais. E a 9.605 trata dos crimes em espécie. Trata de outras questões também, mas para a nossa conversa aqui, dos crimes em espécie. Então, ali estão todos os crimes contra os animais. Só quem pode prever crime é a federação. O Estado não pode criar tipo criminoso. O Estado pode criar sanção administrativa.
Tá.
Certo? E é importante dizer que para um fato praticado, vamos continuar no exemplo de animal. Para um fato praticado contra o animal, na verdade, qualquer crime ambiental, a pessoa que praticou a conduta, ela fica sujeita a três tipos de sanções. Cumulativas. Uma não exclui a outra. Então, ela fica sujeita a uma sanção administrativa, que pode ser uma multa, pode ser uma interdição, pode ser uma advertência, pode ser uma apreensão de produto. Ela fica sujeita também a uma sanção penal, certo?
Tá.
E ela fica ainda sujeita a responder civilmente, ou seja, indenizar a vítima pelo fato criminoso ou pelo fato danoso, não necessariamente criminoso, tá? É importante que as pessoas saibam. É como um acidente de trânsito, né? Se você atropela uma pessoa, passou no sinal vermelho, atropela uma pessoa, dá teu carro, você vai ser multado, porque você passou pelo sinal vermelho, você vai ter que indenizar os gastos que a pessoa teve com tratamento e tal, e você ainda vai responder a um processo criminal por danos ou homicídio culposo, não é assim?
Sim.
Um crime ambiental é a mesma coisa. Você responde no civil, no crime e no administrativo.
Doutora, mais uma vez, muito obrigado.
Eu que te agradeço, viu, a oportunidade, e estamos à disposição hoje à CAPES.
Pet na Pan.
Jovem Pan.
A Rádio do Brasil.
Jovem Pan.
Conexão Jovem Pan ONU. As últimas notícias da Organização das Nações Unidas, direto de Nova York.
Migrantes atravessando a fronteira entre o México e os Estados Unidos estão morrendo em um índice mais rápido em 2017 do que em anos anteriores. Os dados são do projeto Migrantes Desaparecidos, do Centro Global de Análise de Dados sobre Migração da Organização Internacional para Migrações, OIM, uma agência da ONU. A investigadora do centro, Julia Black, informou nessa semana que 232 mortes foram registradas nos primeiros 7 meses de 2017, um aumento de 17% em comparação às 204 mortes entre janeiro e julho do ano passado. Black adicionou que 50 corpos teriam sido descobertos em julho, o maior número mensal até o momento. Os corpos foram localizados em toda a região da fronteira. Segundo Black, esses números são especialmente preocupantes, considerando que, de acordo com dados da Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos, menos migrantes parecem estar atravessando para o país esse ano. A patrulha deteve pouco mais de 140 mil migrantes entre janeiro e junho desse ano, cerca de metade do número relatado nos primeiros 6 meses de 2016. O projeto Migrantes Desaparecidos da OIM registrou mais de 1.250 mortes de migrantes na fronteira entre México e Estados Unidos desde 2014. Da ONU News em Nova York, Laura Gelbert.
Jovem Pan.
A rádio.
Jovem Pan.
Pet na Pan. Tudo o que você precisa saber sobre o seu gato.
Você sabe de onde vieram os gatos domésticos? Estudo publicado na revista científica Nature aponta que os felinos fizeram parte de um período neolítico, ou seja, o final da Idade da Pedra. Cerca de 230 esqueletos e múmias de gatos foram analisados durante a pesquisa que provou a existência de felinos domesticados há pelo menos 2 mil anos no Egito Antigo. Muito se acredita na interferência da cultura egípcia na criação dos gatos, tendo como base a reverência pelos animais imortalizados em estátuas, pinturas e até carcaças mumificadas. Mas registros comprovam o aparecimento do gato doméstico em túmulos na região do Chipre. O debate sobre qual cultura interferiu na vida dos gatos selvagens é interminável. O ponto que vários estudiosos concordam é que o gato selvagem começou a passar pela fase de transformação nos primeiros registros de cultivo agrícola e momentos em que agricultores começaram a migrar para a Europa. Com o sucesso das plantações, pragas e roedores começaram a surgir e, nesse período, não havia um animal que pudesse controlar o crescimento populacional desses destruidores. O primeiro gato selvagem a viajar para o exterior foi o africano Felis silvestris libica, uma subespécie pequena e listrada do Oriente Médio que colonizou todo o mundo, segundo o estudo. Ao longo dos anos, gatos vindos do Egito, África e com os vikings começaram a se misturar e disseminar outras linhagens pela Europa. Os felinos eram muito utilizados em navios como animais de proteção contra roedores que atacavam os mantimentos nas embarcações. Na mesma época da propagação, os humanos começaram a perceber que, além de ótimos caçadores, os felinos podiam desempenhar o papel de animais de estimação. Deu-se, então, a conquista mundial dos gatos. Atualmente, há cerca de 500 milhões de felinos domésticos no mundo inteiro, uma média de um por cada dúzia de pessoas. O gato selvagem, Felis silvestris libica, ainda pode ser encontrado na natureza em regiões africanas e em torno da Península Arábica. Ao longo dos milênios, os gatos domesticados cruzaram com outras subespécies de gatos selvagens e, como resultado, muitos animais selvagens europeus ainda têm um pouco de gato doméstico com origens líbicas no genoma. Até hoje, gatos de estimação se parecem muito com os primos da natureza em termos de construção do corpo, função e comportamento.
Tem uma hipótese interessante que explica o porquê que os gatos foram domesticados há bem menos tempo do que os cães. quando o ser humano ele passa a ficar mais fixo num lugar, e isso foi possível graças às plantações, os gatos puderam se associar mais ao ser humano ali, através ali da alimentação do lixo, através da alimentação dos ratos, né, das pragas. E como o ser humano não tinha mais que se deslocar, podia ficar no mesmo local, essa relação, acabou se dando de uma forma mais intensa. Já dos cães, mesmo o ser humano se deslocando, são animais que estão muito mais preparados a se deslocar com um grupo e não ficar tão preso ao território.
Pet na Pan, com Alexandre Rossi. Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
A raiva é uma zoonose transmitida dos animais para o homem, muito temida nos dias de hoje, apesar da quase erradicação do vírus. A taxa de mortalidade da doença, que atinge apenas mamíferos, é de quase 100%. É um tema de extrema importância que deve ser levado a sério pelos tutores. Tendo em vista disso, do próximo dia 14 a 27 de agosto, o município de São Paulo vai receber a campanha de vacinação antirrábica de 2017. A vacina será direcionada apenas para cães e gatos e vai estar disponível tanto em postos públicos quanto em clínicas veterinárias. Não vai haver diferença na composição das vacinas. A médica veterinária e coordenadora da campanha de vacinação, Maria Cristina Novo de Campos Mendes, atenta para a importância da aplicação.
Tanto nós, humanos, como os animais, os mamíferos, depois que contraem a doença, não tem tratamento, né? Então, a vacina é o modo de você evitar que o seu cão ou o seu gato venha contrair a raiva e que passe para os tutores, para as pessoas com quem convive com esses animais.
O tutor que queira levar o pet deve se ligar em alguns requisitos. É recomendado que o animal tenha mais de 3 meses de idade e que esteja em plena condição de saúde. Se o bichinho de estimação estiver adoentado ou se recuperando de alguma cirurgia, o aconselhado é que o tutor aguarde até que o animal esteja restabelecido. Cachorros com comportamento mais agressivo devem ser levados com focinheira, coleira e guia até o local da aplicação. Gatos podem ser transportados em caixas de transporte. É importante que o tutor ou quem for levar o animal tenha condições para conter o pet, caso seja necessário. Não é preciso levar nenhum documento específico e nem a carteirinha de vacinação, pois no dia será emitido um comprovante. Cabe ao tutor apenas guardar o recibo para futura utilização. A vacina antirrábica é aplicada apenas uma vez ao ano, mesmo em animais com idade avançada. Segundo Maria Cristina Novo de Campos Mendes, que é coordenadora da campanha de vacinação e médica veterinária, o vírus da raiva encontrado na cidade de São Paulo se difere do que muita gente tem no imaginário.
Hoje em dia, a raiva que a gente tem por aqui é um quadro clínico um pouco diferente. A gente não vai encontrar um animal como um cachorro louco, que a gente imaginava, mas sim com a raiva paralítica. Vai ter sintomatologias nervosas, vai ter paralisias e virá óbito sem ter a raiva furiosa.
Em caso de agressão por arranhadura ou mordida de um animal suspeito, a vítima deve lavar o ferimento com água e sabão e procurar o serviço de saúde rapidamente. Após o contato com o animal, o vírus leva tempo até chegar ao sistema nervoso central. Portanto, durante este período, que é variável, a pessoa contaminada deve passar pelo tratamento com vacinas específicas. É importante lembrar que a campanha começa no dia 14 e vai até o dia 27 de agosto. São cerca de 2 mil postos itinerantes espalhados pelo município de São Paulo. Os endereços estão disponíveis no site da Prefeitura ou pelo serviço 156. Para a prevenção da raiva, tanto para os animais quanto para os tutores, a melhor atitude ainda é a vacinação.
Essa é uma doença bastante cruel, né, que gera muito sofrimento, mas o fato dela estar praticamente erradicada, né, em grandes centros urbanos no Brasil, é um orgulho que a gente pode ter em relação às campanhas de vacinação que foram bem feitas, né, e com o sucesso mesmo dessas vacinações. Então, quando a gente, principalmente nos centros urbanos, toma uma mordida, por exemplo, de um cão, a chance da gente se contaminar com raiva é muito pequena. né, praticamente ausente se esse animal estiver vacinado. Agora, o que, que a gente deve fazer de precaução é, se a gente for mordido por um animal, é pegar o contato do tutor desse animal, né, ou do animal mesmo, porque não o contato, né, mas saber onde ele vive e tudo mais, porque ele pode ajudar a gente a detectar algum problema de saúde que possa ter, de alguma forma, passado para a gente. Então, por exemplo, um cachorro me mordeu e se eu estiver acompanhando esse cachorro morrer, eu posso examiná-lo para ver, por exemplo, se ele está carregando o vírus da raiva. Porque se estiver, eu vou ter que tomar diversas precauções. E se não tiver, eu não vou ter que tomar essas precauções em relação à raiva, mas de repente pode ter alguma outra doença que eu tenha que me preocupar.
Dicas e orientações sobre a saúde do seu melhor amigo.
Quando o assunto é filhotes, todo cuidado é pouco, especialmente no inverno, a estação mais fria do ano. Em algumas regiões do país, a temperatura pode facilmente chegar a zero durante a madrugada e oferecer um grande risco à vida de animais em crescimento. A médica veterinária da Pets, Priscila Zanotti, explica que o grande problema são as doenças respiratórias e que animais com um sistema imunológico em formação são mais vulneráveis a vírus e bactérias.
O principal risco é patologias no sistema respiratório, como a tosse dos cães, e se ela não tratada, ela pode progredir para uma pneumonia, aumentando o risco do animalzinho vir a óbito.
Outro agravante é a quantidade de gordura acumulada. Sem tecido adiposo suficiente e sem a pelagem inteiramente formada, o pet não é capaz de manter a temperatura corporal como um adulto e fica mais exposto à hipotermia. Para que o filhote não fique tão exposto ao frio, é importante que ele mantenha uma boa alimentação a partir do momento de desmame. No entanto, isso não quer dizer que a ração deva ficar sempre à disposição no comedouro. Comida à vontade predispõe o animal à obesidade e oxida com maior facilidade. A veterinária Priscila Zanotti dá algumas dicas para que os filhotes fiquem sempre protegidos do frio.
O ideal é pôr caminha quentinha, animal de pelo curto, colocar roupinha. É, animais que ficarem no quintal, usar casinha fechada e colocar algum tipo de cobertor para o animal se aquecer. E nos filhotes, principalmente, já começar a fazer a vacinação contra a gripe, que é muito importante nessa época do ano, que diminui aí 80% o risco dele vir a ter ou tanto a gripe como progredir para uma pneumonia.
Cães braquicéfalos também tendem a sofrer com a falta de umidade nesta época do ano. Para isso, o tutor pode deixá-los em ambientes com bacias cheias de água ou toalhas molhadas para que o animal sofra menos com a secura do ar.
Bom, só para explicar, quem não souber o que é braquicéfalos, são os cachorros que têm focinho achatado, tipo pug, bulldog francês, bulldog inglês. Esses animais acabam tendo outros problemas de saúde, inclusive. Então, antes de adquirir, né, ou adotar um cão com essa característica, é importante a pessoa entender quais são essas particularidades. E o que a doutora Priscila comentou sobre a casinha, é muito importante que ela proteja, né, do frio, do vento e da chuva. Agora, dependendo de onde a gente coloca a casinha no quintal, o cachorro pode não utilizá-la. Então, por exemplo, eu coloco no fundo do quintal uma casinha totalmente protegida da chuva, do vento, e eu estou com um filhotinho em casa. Ele provavelmente vai ficar tentando entrar em casa pela porta. E aí ele vai tomar chuva, ele vai tomar vento e provavelmente vai ficar passando frio, todo molhado no tapetinho da porta, esperando alguém abrir. Então é importante também a gente colocar a casinha aonde o cachorro mais gosta de ficar, que normalmente é o ponto mais próximo que ele pode ficar da gente. O Pet na Pan de hoje acabou, mas semana que vem a gente volta com muito mais novidades, dicas e matérias exclusivas sobre o universo pet. Não se esqueça de que você pode ouvir as reapresentações do programa na terça-feira, às 2h30 da manhã, e na sexta-feira, às 11 da noite. Ouve o programa na íntegra pelo site jp.com.br. Até a semana que vem.
Pet na Pan.